Álvaro Dias quer CPI para investigar irregularidades na saúde.
E Walter Pinheiro sugere mais transparência em licitações e punição para empresários e empresas envolvidas em corrupção.
Senado cria comissão que vai discutir novas regras de relacionamento entre União, estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, defendeu hoje a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades na saúde pública.
Para ele, as cenas da matéria divulgada ontem no programa Fantástico da Rede Globo justificam a CPI.
O senador se referiu à reportagem que mostra esquema de pagamento de propinas na prestação de serviço a hospitais nas áreas de limpeza e de alimentação.
Álvaro Dias citou dados do Tribunal de Contas da União, segundo os quais, nos últimos anos, quase 7 bilhões de reais foram desviados da saúde.
E isso, para ele, prova que o problema da saúde não é falta de dinheiro, mas a ausência de planejamento organizacional, ineficiência e, principalmente, corrupção.
Não é uma CPI da oposição, não é contra o governo federal, é a favor do povo brasileiro. Não é uma CPI deste ou daquele partido, é suprapartidária, porque o Serviço de Saúde Pública é de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Portanto, é responsabilidade de todos os entes federativos, de todas as unidades da federação e de praticamente todos os partidos políticos no país.
Já o líder do PT, senador Walter Pinheiro, sugeriu antecipação da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação Pública, aprovada no ano passado.
Ele ainda defendeu a aprovação de outro projeto que pune empresários e empresas envolvidas em atos de corrupção com poder público.
Para o senador, essas medidas seriam suficientes para evitar desvios de dinheiro público, como que foi denunciado ontem pelo programa Fantástico.
Walter Pinheiro lembrou que a Lei de Acesso à Informação Pública impediria, por exemplo, acordo entre empresas para definir previamente o vencedor de licitações.
Qual é o problema, senador Mocca, de compras públicas serem colocadas imediatamente na rede mundial de computadores, como prevê, inclusive, vários dispositivos da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação? Muita gente reclamou, mas não dá, como é que eu vou botar na rede mundial de computadores? Pode. Ao utilizar essa lei de acesso à informação, nós poderíamos acabar com aquele tipo de comportamento. Por que um servidor público tem que tratar as escondidas com fornecedores do serviço público?
E a denúncia de irregularidades na saúde pública foi um dos destaques da sessão especial de homenagem à campanha da Fraternidade de 2012, cujo tema é Fraternidade e Saúde Pública.
O repórter Roberto Fragoso tem mais informações sobre a sessão realizada hoje pela manhã.
Ricardo Ferraço, senador do PMDB do Espírito Santo, que pediu a homenagem à CNBB, destacou que dados recentes apontam que são as famílias e os planos privados que bancam 56% dos gastos anuais com saúde no Brasil, enquanto o poder público gasta 44%. Ele defendeu o aumento dos investimentos públicos, principalmente por parte do governo federal.
Esta é uma discussão que está longe de ter sido encerrada com a regulamentação da Emenda 29. Aliás, já se encontram nesta casa outras propostas, inclusive uma de minha autoria, fixando um mínimo de 10% das receitas correntes brutas da União para gastos com saúde, ou seja, dando à União o mesmo nível de responsabilidade que tem estados e que tem municípios.
Já o senador Rosarido Cavalcante, do PTB de Roraima, que é médico, disse que seu diagnóstico sobre a saúde brasileira não é de falta de recursos.
A corrupção é a maior doença do setor saúde. A má administração, o segundo. E o terceiro, com certeza, a falta de atenção da sociedade e do Congresso. E eu acho que está na hora de se fazer uma intervenção cirúrgica radical na questão da saúde no Brasil.
Comissões.
A relação entre os estados, os municípios e a União será discutida por uma comissão de notáveis instituída pelo presidente do Senado, José Sarney.
A comissão, com 14 integrantes, entre economistas, cientistas políticos e juristas, é presidida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e poderá propor novo pacto federativo e mudanças no modelo tributário do Brasil. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O requerimento para a criação da comissão foi assinado pelo senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso,
que espera que os anteprojetos criados por esse colegiado reforcem o caixa para que estados e municípios tenham mais dinheiro para investir em setores sociais como a segurança pública, educação e saúde.
A União arrecada e repassa muito pouco para os estados e os municípios. Isso faz com que os prefeitos e governadores sempre fiquem de pires na mão. Isso não é bom. Este ano, o Congresso Nacional precisa decidir uma nova lei complementar que modifica o rateio do fundo.
O jurista Ives Gandra, que faz parte da comissão, também acredita que ela poderá trabalhar seguindo esta orientação.
Os estados estão preocupados com o aumento brutal das despesas de custeio. Cada vez que há uma crise, a União ela altera para auxiliar empresas em dificuldades do IPI, o Imposto de Renda, sem consultar os municípios. E no momento em que altera, faz políticas anticíclicas, corretas, diversas, ela termina retirando receita de estados e municípios.
As comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos discutiram hoje o projeto que cria o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.
Com a proposta, quem quiser ganhar mais do que o teto do INSS deverá contribuir para um fundo de previdência complementar. Repórter Bruno Lourenço.
O regime de previdência complementar já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Com ele, os novos servidores perdem o direito à aposentadoria com a integralidade dos vencimentos da ativa. Mas a contribuição, que hoje é de 11% sobre o salário bruto, será apenas sobre o teto do INSS. Se quiser ganhar mais, o servidor contribuirá para o fundo complementar do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, como explicou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Assim, o participante do regime poderá não participar da entidade de previdência complementar. Nesse caso, seu benefício previdenciário será limitado ao teto do regime geral da previdência, ou seja, R$ 3.920 hoje.
Representantes de sindicatos ouvidos no Senado manifestaram dúvidas sobre a gestão do fundo e também sobre os custos para os servidores. Alan Titonelli Nunes, do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, reclamou que o governo quer implantar no serviço público uma lógica da iniciativa privada.
Hoje, o servidor público não tem direito ao FGTS. Ele paga, após a sua aposentadoria, ele continua pagando a Previdência, ninguém falou aqui isso. Então, quer dizer, o servidor público ele vai pagar eternamente a Previdência, eternamente. E um outro fator, o empregador público, o governo, paga valores em cargos sociais muito menores que aquele da iniciativa privada.
Jaime Maris de Faria Júnior, secretário de Políticas de Previdência Complementar, entretanto, assegurou que o país, como um todo, será beneficiado.
A curto prazo, já gozar dos benefícios da aprovação desta lei, com a queda de juros, e no médio prazo, uma liberação de algo de torno de 35 bilhões de reais a valores do ano passado, para que possa ser investido em educação, em saúde, em saneamento e tudo em segurança.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, pediu à Câmara dos Deputados que vote projeto do ex-senador Lúcio Alcântara, que estabelece jornada de trabalho de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
A proposta já foi aprovada pelo Senado, mas está há 10 anos na Câmara sem decisão final. Segundo Paulo Davim, o projeto é justo e vai significar melhoria no atendimento à saúde.
Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que formam no país um contingente de mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores, esperam há mais de uma década por uma decisão do Congresso Nacional. Como afirmei, trata-se de postulação justa.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, apresentou dois projetos de lei para aperfeiçoar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Um deles determina que a presidência do Conselho Curador do FGTS seja eleita a cada 2 anos e que tenha representação paritária de trabalhadores, empregadores e governo.
Paulo Bauer reclamou que hoje o governo tem maior número de representantes no Conselho.
Isso gera uma distorção enorme a favor dos interesses do governo e somente do governo. Um desequilíbrio que torna as decisões do órgão normativo do FGTS, o Conselho Curador, sempre pendentes para o mais forte dos 3 lados envolvidos.
Paulo Bauer também propõe medidas para dar maior transparência às decisões sobre o FGTS.
Entre elas, está a que exige dos presidentes do Conselho Curador do FGTS, da Caixa Econômica e o ministro das Cidades a apresentação de relatório ao Senado com os resultados alcançados no ano anterior e ações para o próximo período.
Jornal do Senado, apresentação Narabiú e Osório Anquises, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.